Tem o viajante muito que andar, avisou Saramago a 13 páginas do fim da viagem, e mais avisou, podendo ser, deixará às praias, podendo ser, se banhará. Dispensou o repórter o paraíso dos banhistas nesta última jornada de uma viagem que não lhe revelou grupos de homens vestidos de preto na rampa de acesso à igreja de São Lourenço de Almancil, nem sinos tocando afinados, perigosa conjugação esta entre finitude e afinação. Saramago escrevera: em Lolé, provavelmente, não morrera ninguém. Segue o repórter para Lolé, leva uma hora de avanço quanto ao que combinara com o arqueólogo Rui de Almeida, que lhe há de mostrar os tão recentemente revelados e musealizados banhos islâmicos. A hora de brasa pede uma sombra. Saberá aquele senhor que lhe vai explicar onde fica o Jardim dos Amoados? Não sabe. É daqui, mas não sabe. O segundo cavalheiro encolhe os ombros. Não é dado a toponímias. À terceira tentativa, um tipo esguio e sorridente responde que sim, que sabe e que até leva lá o repórter. Tão íntimo do lugar se revela Andri, o ucraniano aqui chegado há 20 anos. Andri está em casa, em Lolé.
Eu gosto aqui, um sítio pequenino, é muito simpático, pronto, é muita gente, não sou eu, muita gente que pode entrar aqui para visitar e para olhar a vista a mar. Coisas, cidade também a ver, então, bonito, sem palavras, pronto, tenho uma vista bonita, tenho a vista a mar, tem montanhas, tem uma igreja à frente da gente.
E sombra?
E sombrinha, bonita, respeito, está tudo bonito, calminho, espetáculo.
A copa de uma das árvores do jardim está a 2 metros da janela do quarto de Andri.
Sim, há mesmo a minha janela, vai olhar todos os dias, abre a janela, daqui a janela está aberta, a olhar ao jardim. E também tens coisas aqui, como chama-se, e aquelas...
Almeiras.
Também um cresce aqui, andou aqui, taca cada dia, como chama-se...
Pica-pau?
Pica-pau, sim, pica-pau, todos os dias, acordo da manhã a mim, eu acordo 7 da manhã, ela acorda a mim, eu acordo a ele, está bonito, está um cabo.
O que é que você faz, André?
Trabalho na obra... Faz um pedreiro, pronto. Trabalha com conta própria. Trabalha direitamente com clientes. Bom, está contente com gente. Trabalhamos, ganhamos. Está fixe.
Gosta de Lolé?
Espetáculo. Muito calma. Só gosto mais de quarteira. Aqui é muita zona. Zona mais de velhotes. Que é a zona mais calma. Há 10 da noite, está tudo tranquilo.
O jardim está fechado, acadeado. Algo inesperado terá acontecido. Deveria estar aberto neste início de tarde do domingo.
Aquele senhor que trabalha aqui, ele todos os dias da manhã abre a porta, faz uma limpezinha, dá uma aguinha, pronto. Não sei porque está hoje fechado. Nunca não viu que a porta fechada. Nunca não viu. Solta. Tem uma coisa de ladrões.
Sim, tem aqui uma grade que dá para passar, que deixa passar os mais magros. Não é o meu caso.
Olha, podemos tirar mais uma para entrar mais gordos.
Sabe porque é que o jardim se chama dos Amoados?
Não sei. Pronto, sabia a história portuguesa, sou pronto, aquelas dos Amoados, jamais
está. Como é que tem acompanhado as notícias?
Olha, a guerra é muito complicada, é? Meus amigos que põem na guerra, pronto, mandam dinheiro um bocadinho, é que é possível, é? É muito pior na guerra e não quero ninguém que vire aquela guerra. E gente, aquelas novas que estavam de meia idade, eu já estou 50 anos, e pessoas que 30 anos, foi à guerra, já morreu muitas pessoas, morreu de meus amigos, já está mortos, é?
Andri já ouviu notícias sobre a recente abertura ao público dos banhos islâmicos de Lolé. Despedimo-nos. Está na hora de ouvir as explicações do arqueólogo Rui de Almeida, que vai conduzir o repórter a lugar privilegiado, tendo aos pés a estrutura original do edifício dos banhos islâmicos construídos no século XII e posteriormente soterrados pela construção de uma casa senhorial, a Casa dos Barreto. Finalmente podemos maravilhar-nos com o esplendor do mais importante exemplo de banhos públicos do legado árabe em todo o território.
O Hammam
Portanto, o edifício de banhos é um equipamento público, inclusive a sua própria localização na área da cidade, a antiga Medina da cidade de Alulia, a cidade islâmica de Lolé, obedece, digamos assim, àquilo que são os cânones estabelecidos, isto é, está numa área da muralha, está numa zona que tem água natural, não são rios, é uma confluência de linhas de água e de pequenos ribeiros por baixo do que é o lençol freático, está perto de uma das portas da cidade, está muito próximo também à observação direta com a antiga mesquita, a atual igreja matriz de Lolé, precisamente a sua torre seria o minarete da antiga mesquita. Portanto, estamos aqui no sítio como mandam as leis.
E todo esse esplendor está agora legível sob os nossos pés.
Nós, neste momento, estamos no espaço interior, mas se estivéssemos na rua, a perceber-nos-íamos que a atual praça que existe no exterior praticamente corresponde à praceta, vamos-lhe chamar assim, que existia também em época antiga, não é? E na área exterior onde estamos agora, existia a entrada do edifício dos banhos, que é um compartimento que nós, com o devido paralelismo, diríamos, é a entrada do balneário, como temos hoje nas piscinas. Entramos, mudamos a nossa roupa, deixamos as coisinhas no banco, portanto, é uma sala retangular, e a partir dessa salinha retangular, o vestíbulo, então passava-se para a área interior dos banhos.
E qual era a ordem de utilização das salas de águas frias, tépidas ou quentes?
Uma vez passado o vestíbulo, a pessoa já em trajes para vir fazer o seu banho, entrava pela parte da sala fria e dirigia-se diretamente ao fundo do edifício para começar pelos banhos quentes. É aí que começa. Portanto, nessa grande nave, a pessoa aí estava com vapor. A lavagem, o banho, isso é importante que se diga, não é um banho por imersão, não é? Como nós hoje em dia entenderíamos, é um banho de duche. Não, é o banho de lavagem. O que é o banho propriamente dito, para as pessoas que viveram esse tipo de situações ou que têm memória por outros familiares com mais idade, a bacia, com a jarrinha que a pessoa molhava, se molhava, isso é como se fazia a lavagem pessoal, não é? Para além disso, na parte dos banhos quentes, naturalmente, há calor, há vapor, é como se fosse o banho turco. Há vapor no ar, tudo alimentado para a área de fornalha que está aqui ao nosso lado, que é precisamente a parte mais funda do edifício, que ficava, digamos, no lado de fora do mesmo. Portanto, é no princípio, é por aí que se começa. Os banhos quentes. As pessoas estariam em algum tempo, suavam, abriam os poros da pele, faziam a sua lavagem e depois, num segundo momento, iam para a sala do meio, que é a parte de sala tépida. Portanto, aí já não há este aquecimento, este vapor, é uma área onde a pessoa já está num momento de relaxação, onde faz esfoliação, onde coloca um bálsamo no corpo, onde as pessoas que trabalhavam no próprio hammam, portanto, os empregados de aqui, fariam uma massagem, ajudavam também noutras atividades de higiene pessoal, como poderia ser uma depilação, arranjar o cabelo, portanto, todas estas coisas faz parte do banho, não é? Uma vez feita essa parte dos banhos na sala tépida, então, ia-se para a parte da fria, para o último compartimento, que é o mais próximo da entrada, precisamente, onde se fazia um último enxaguamento, uns penteados, e a pessoa acabava por, no fundo, restabelecer o seu calor corporal para quando vai para o exterior o choque não ser tão extremo, não é? Em termos de edifício, como bem referi há pouco, o que é interessante é, no fundo, este edifício está construído a modo de uma cave. Ou seja, desde a área de rua, desde o vestíbulo, vamos sempre descendo em patamares sucessivos para o seu interior. Da rua, descia-se um bocadinho para entrar no vestíbulo, assim que se atravessava a área de balneário, de vestíbulo, descia-se novamente para entrar nesta parte das salas de banhos. Porquê? Porque, lá está, é mais fácil, em termos de economia da construção, ser uma estrutura sobrescavada, está aproveitando parcialmente, está escavada na rocha, no que é o terreno fixo que existe aqui localmente, isso também ajuda a manter o que é a temperatura, portanto, tem tudo a ver com a tecnologia da construção, não é?
Este foi considerado o exemplar mais completo entre os até agora descobertos na Península Ibérica. Isso quer dizer que existem muitos mais.
A maior parte dos banhos, os banhos das grandes cidades, são uma planta diferente. É uma área tépida central, uma área de águas maiores, com salas perimetrais. Este edifício, como nós vemos aqui neste placar de conteúdos que temos a explicar como funciona o edifício do Amã, nós vemos que é o edifício de três naves. Portanto, este tipo de edifício de banhos, os de três naves, sim, que é dos que têm a planta mais completa. Porquê? Porque temos a totalidade do edifício. Embora seja um edifício pequeno, está construído à escala da cidade, da importância da cidade, do tamanho da cidade, há que ver as coisas no seu contexto, não é a mesma coisa, e nós costumamos dizer isto até nas visitas, uma cidade provincial que uma cidade de província.
Estamos a dizer, no fundo, por outras palavras, que este lugar era importante estrategicamente à época.
Sim, à época sim, sem dúvida nenhuma, portanto, e como sendo a cidade aqui, mas não é uma cidade muito grande. É uma cidade relativamente pequena, mas é uma cidade importante para aquilo que é o centro da região, não é? Poderia existir outra cidade, não sabemos, noutra porta, conhecido, temos este.
E, entretanto, em 2006, quando decorria um apurado diagnóstico, surgiram os muros do edifício dos banhos e foi a evidência de uma chaminé que levantou o véu de pedra e pó.
As escavações foram sendo ampliadas em anos seguintes, não se escavou o edifício todo ao mesmo tempo, portanto isto faz parte destas vicissitudes do trabalho arqueológico. Este ano escavam-se 2 meses, para o ano que vem escavam-se 3, conforme as possibilidades e as modalidades em que vão sendo trabalhadas nos contextos de trabalho, das intervenções e dos projetos da autarquia, e foi-se escavando todos os anos e abrindo sempre mais, foi-se conhecendo cada vez mais a planta do edifício e mais tarde já... Em 2014 o edifício estava praticamente todo escavado, só faltava aqui a área exterior, onde está a fornalha, e foi nessa altura então, já com o objetivo claro de musealizar, valorizar o sítio e fazer a sua interpretação, que surgiu a colaboração em protocolo com o Campo Arqueológico de Mértola, precisamente para ser a entidade, a instituição de investigação e também de trabalho arqueológico que seria a parceira do município para a interpretação, valorização, estudo do edifício, ou seja, o trabalho todo...
A tradução 3D também está na calha.
Sim, sim, tem isso. Portanto, isso foi tudo parte, faz parte de tudo, não é? Porque são... Depois várias empresas aqui, cada uma com a sua especialidade, algumas como parte de investigação, outras no contexto da própria obra de revalorização e de musealização do sítio, à medida que também avança a obra vão surgindo trabalhos novos e surpresas também, nomeadamente a porta, portanto quando me perguntou há pouco, a Casa Barreto e os banhos. A Casa Barreto sempre aqui estava, camuflada, escondida, literalmente integrada no que era a Casa Centenária, só bocadinhos, mas foi à medida que se foi escavando, investigando, e também já no contexto da própria obra que foi toda feita nos 2 últimos anos, umas pontas soltas que ainda faltaram por ver, foi nessa altura que se conseguiu ver. E ali tivemos a prova dos 9. Tivemos a prova dos 9, porque nós, em termos da Casa dos Barreto, percebeu-se então que era uma casa senhorial, uma casa de uma família importante, que estava por cima do edifício dos Banhos de Islâmia. Ou seja, neste espaço tão pequeno da cidade, vamos dizer, um número redondo de 250 metros quadrados, tínhamos não só o edifício dos Banhos Islâmicos, como um século e meio mais tarde, uma vez que o edifício de banho já estava abandonado, por cima, uma casa colonial construída, exatamente.
Fica-me atravessado o cadeado que fechava a entrada do Jardim dos Amoados. Trato agora de aproveitar o encontro com Jorge Filipe Palma, o investigador que descobriu a localização da primitiva Casa da Câmara de Loulé e que acaba de editar na Colibri o livro A Evolução Urbana de Loulé, do período medieval ao fim da época moderna, para esclarecer um pouco melhor a origem da designação Jardim dos Amoados.
O adro da matriz, portanto a zona fronteira à matriz, começou a servir para enterramento dos mortos durante, muito cedo, portanto a igreja ficou cheia, não havia cemitérios nas localidades, né? E dentro das igrejas era onde se enterravam os mortos. Como já não cabiam dentro da matriz, começaram a ser enterrados no adro. E o local ocupado atualmente pelo adro e pelo jardim era local de enterramento, portanto foi local de enterramento até ao século XIX, quando se fez o primeiro cemitério municipal. As terras do jardim são suportadas pela muralha medieval, a muralha islâmica, que contorna o jardim. E o jardim, segundo a tradição, chama-se Jardim dos Amoados. Portanto, ele foi inaugurado já na última metade do século XIX. E, segundo a tradição, chama-se Jardim dos Amoados porque tinha os bancos virados de costas umas para as outras. Portanto, as pessoas sentavam-se de costas umas para as outras e era como se estivessem zangados uns com os outros, como se diz em algo, estavam marafados uns com os outros.
Folhemos o livro de Jorge Palma sobre a evolução urbana de Loulé. O que ditou essa evolução foi a conjugação de 3 circunstâncias: proximidade da água, orografia e acessibilidade.
Havia uma encruzilhada de vias que, desde a antiguidade, que fizeram com que a população, no século XI, aproximadamente, se começasse a fixar em Loulé, e então foi construída, na época islâmica, foi construída uma alcaria islâmica, que deu depois origem à cidade e evoluiu até hoje, e temos marcos dessa evolução, marcos patrimoniais dessa evolução e desses povos que passaram por Loulé até hoje.
Puxemos o fio, ouvindo o homem que descobriu a localização exata da Casa da Câmara de Loulé.
Há testemunhos que Loulé tem edifício de Casa da Câmara, portanto, onde a variação se reunia após a Reconquista, portanto, desde o século XIII-XIV, e, de facto, não se conhecia o local original da Casa da Câmara medieval e, através da confrontação de vários documentos, consegui descobrir que, de facto, se localizava num sítio privilegiado da vila, que era junto à Igreja Matriz. A Igreja Matriz atual, a Igreja Matriz de São Clemente, é o ex-libris em termos de monumentos da cidade e tem uma marca muito evidente, tanto da sua origem ser a mesquita almohada da cidade islâmica, que é o minarete, e mesmo pela sua posição relativamente à igreja, porque a torre está separada da igreja, não está acoplada à igreja. E então consegue-se perceber que, de facto, houve ali uma origem islâmica e foi cristianizada após a Reconquista. A igreja sofreu obras ao longo de vários tempos, deu-lhe um cunho gótico, um dos melhores exemplares góticos do Algarve. O próprio Saramago refere o seu portal, apesar da igreja estar fechada na altura, refere a importância do portal e, de facto, o portal gótico é um exemplar importante no Algarve. E toda a estrutura da igreja apresenta essa origem gótica, que depois, ao longo dos séculos, foi sendo adaptada no período manuelino, no período barroco, mas a origem, de facto, é islâmica e durou até aos nossos dias como o principal templo de difusão do cristianismo, neste caso e anteriormente do islamismo, da cidade.
Andam por aí ao sol e ao calor excessivo turistas vindos do vasto mundo e do outro Portugal. O viajante de há 40 anos torna à costa. Vai agora viajando para Silves, onde o repórter tinha apalavrado de uma sombra onde pudesse conversar com João Vasco Reis, o autor de Vozes da Pedra. João Vasco Reis é um dos fundadores do Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves. Trata-se de um lugar de intensa atividade cultural, promovendo o conhecimento recíproco do Algarve e do Norte da África.
É um lugar que tem a ver com as nossas memórias luso-árabes, né? E que tem a ver com toda a tradição, cultura, com a identidade de Silves durante tantos séculos, né? E mesmo depois da partida dos árabes, do tempo dos cristãos, em que os árabes continuaram, os mouros, né? Os mouros, os mouriscos, continuaram aqui em Silves. O Centro de Estudos Luso-Árabes é precisamente isso, um centro de estudos da nossa cultura luso-árabe.
Falamos no coração de Silves, que foi centro de poder no antigo reino do Algarve.
Foi uma das cidades mais importantes do período árabe, uma cidade onde se dizia que falava-se árabe puro do Iémen, onde toda a gente sabia fazer versos, até falava-se com um agricultor, falava-se com alguém na rua e respondiam-lhe em verso. Há toda essa mística dos árabes e depois até através das lendas, das Mouras Encantadas, tudo isso ficou aqui.
Na sala de exposições do Centro de Estudos Luso-Árabes, pode por estes dias ser apreciado o magnífico trabalho do fotógrafo Jorge Graça, um louletano que vive em Alte, depois de um curso no Arco e de, em 2009, ter representado Portugal na Bienal dos Jovens Criadores da Europa e do Mediterrâneo, na Macedónia. A exposição trata de encantamentos e leva-nos ao que Adalberto Alves considera a presença da visibilidade do invisível e ao encantamento de um tempo em muitos aspectos mais belo e nobre do que o nosso. Mas agora, folheio As Vozes da Pedra, o livro de João Vasco Reis, que nos ajuda a perceber a importante tumularia e armaria da Sé Velha de Silves. Há, de facto, preciosa informação nas lápides dos túmulos da Sé. Há tanto para retermos.
Vale a pena reter tudo. Desde o pórtico de entrada, gótico, uma das poucas referências que restam do templo original, portanto, a parte do pórtico e a cabeceira. E eu digo que vale a pena reter tudo. Primeiro porque foi a Catedral Mãe do Algarve. Foi a primeira Sé Episcopal. Provavelmente, não aquela, mas um edifício parecido, anterior, ainda do tempo de Afonso X, o Sábio. Depois, com Dom Dinis e por aí fora, a igreja foi sendo aperfeiçoada, foi caindo com os terremotos. Aquilo levou séculos até ser definitivamente construída, provavelmente já no tempo de Dom Manuel. Mas vale a pena reter tudo. E também outras coisas que às vezes passam despercebidas, como é a questão da tumularia dos túmulos. Temos ali túmulos muito importantes. Talvez o mais importante seja um túmulo que ficou logo vazio, que era o do Dom João II.
Claro que foi ali sepultado, a seu próprio pedido.
Talvez seja o mais importante, mas é um túmulo vazio. Mas temos outros.
É vazio porque os ossos dele foram exumados e ele foi levado para a batalha.
Foi levado logo para a batalha e com lendas atrás disso, né? Porque o corpo de Dom João II estava intacto e até o Dom Sebastião depois foi confirmar uns anos depois se era verdade, se o corpo do Dom João II estava mesmo intacto. Mas o Garcia de Rezende conta esta história toda. Mas temos ali túmulos de navegadores, de descobridores. Temos túmulos de bispos tão importantes como o Dom Rodrigo do Rego. Só não temos, infelizmente, o Dom Jerónimo Azório, porque foi na altura dele que a Sé foi mudada para a cidade de Faro. E olha, há uma coisa curiosa, que até me dá vontade de rir, é que quando a Sé, quando o bispado é transferido para Faro, todas aquelas promessas que se faziam e o dinheiro que se deixava, os bens que se deixava à igreja, enquanto o mundo durasse, para que se rezassem missas por alma e não sei quantos, a água benta era lançada no chão da Sé de Faro para rezar pelos os defuntos que estavam nos túmulos em Silves.
João Vasco Reis escreveu sobre a sede de Silves, mas também, e muito, sobre a cidade de Lagoa e a sua igreja matriz, de cuja construção original não resta senão o portal manuelino.
Quando foi dos 200 anos da sagração da igreja da Nossa Senhora da Luz de Lagoa, fiz efetivamente esse trabalho e publiquei depois um livro sobre a história da igreja de Lagoa, que é uma igreja mais recente do que a de Silves, evidentemente, porque Silves era a cabeça de bispado, Lagoa era parte do termo da paróquia e da freguesia de Silves, mas a igreja de Lagoa remonta também aos princípios do século XVI, aliás, a sua capela mais antiga também é de 1520 e qualquer coisa, mas resta também, curiosamente, um portal manuelino que está hoje sob a Torre Sineira, mas também é uma igreja com uma grande riqueza patrimonial, embora não seja um monumento nacional.
É, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Luz, que é atribuída, não sei se essa é uma informação absolutamente fidedigna, ao Machado de Castro.
É atribuída, não tenho informação que possa confirmar isso, apesar de ter lá andado a vasculhar os livros de receitas e despesas, a ver se havia alguma coisa nesse sentido. De qualquer modo, essa imagem, que tem, segundo dizem os entendidos, não é bem a minha especialidade, né, mas que poderá ser de Machado de Castro. Mas há uma imagem mais antiga da Nossa Senhora da Luz, que essa terá sido substituída pela atual, e até a do, presumivelmente, Machado de Castro, já tem uma réplica nova.
E no livro Entre Muralhas e Vigias, leva-nos a um algarve muito visitado por piratas e corsários.
A defesa da costa começa precisamente depois da Reconquista, né? Dos piratas mouros que vinham aqui assolar as costas, que assaltavam, pilhavam principalmente as aldeias marítimas, quando não conseguiam chegar a localidades mais ricas, né? E, além de pilhar e levar os poucos haveres, levavam os homens como escravos, homens e crianças, né? Como escravos, porque um dos principais mercados de escravatura era o norte da África, era o mercado de escravos de Argel, e mesmo havia uma república pirata em Salé, em Marrocos, mas também havia uma rivalidade, porque lá que também tinha um grande mercado de escravos, né? E então, a primeira fortaleza ou forte que foi construída terá sido de Nossa Senhora de Rocha. Da Nossa Senhora de Rocha, aqui nesta zona que entre, digamos, Albufeira e a Foz do Rio Arade, não havia praticamente nenhuma defesa da costa. E então, tanto Nossa Senhora de Porres, Rocha, depois Ferragudo, Carvoeiro, foram feitas ali aquelas fortalezas que ajudaram em muito o combate à pirataria e a defesa das aldeias pescatórias, onde estavam as almadravas, as armações.
Está ainda João Vasco Reis ligado à reedição do livro de pequenos contos de Julião Quintinha, Os Vizinhos do Mar. Julião Quintinha foi uma das grandes figuras de Silves e da intervenção política, cívica e cultural do seu tempo a nível nacional.
A Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico e Cultural do Conselho de Silves, que é a instituição que foi mãe do Centro de Estudos Luso-Árabes, desde há muito tempo que tem este sonho de reeditar o Julião Quintinha. Ora, o Julião Quintinha foi este ilustre silvense que ficou completamente esquecido durante décadas e décadas, com uma obra notável, uma obra literária notável, além da sua intervenção cívica, tanto a nível dos sindicatos, da própria política, quer dizer, um indivíduo que aparentemente teria começado a sua vida profissional como aprendiz de alfaiate, chega a presidente da Câmara de Silves e de Portimão, chega ao Governo Civil de Faro. É um homem fascinante. Julião Quintinha, em 1920, publica Os Vizinhos do Mar, que é uma obra notável de pequenas novelas, de contos sobre o Algarve. É aquilo que ele próprio chamava a alma algarvia. Isto é a nossa alma algarvia. Há mais uma edição ainda dos anos 20, há uma terceira já em final da década e nunca mais ninguém se lembra do Julião Quintinha. Em 2020 era precisamente o ano do centenário dos Vizinhos do Mar. E então, reunindo esforços, indo à procura das três edições, que têm algumas variantes entre umas e outras, uma tem menos contos, outra tem mais contos, mas a Associação do Património foi procurar essas edições esgotadas, desaparecidas, nem existem, nem nas bibliotecas é fácil encontrá-las. E fizemos então uma reedição centenária dos Vizinhos do Mar. cuja Leão Quintinha mereceu esta reedição, digo eu, e Silves também precisava que ele fosse recordado.
Tardava esta reedição, que reúne também testemunhos como o de Mário Domingues, jornalista de A Batalha, quando o livro saiu há 100 anos. Você ama a humanidade e as suas próprias coisas. É o seu livro ainda quem mo diz. Basta ver-se a forma simples e harmoniosa como sente a paisagem algarvia, plena de sol, que inunda a sua alma e penetra as suas frases, beija os seus contos de uma luz acariciante, para que se tenha a certeza de que você ama as coisas pela beleza, pela sua forma, pela alma que nelas adivinha. É por isso que o seu livro é bom. Traz o repórter um exemplar de Vizinhos do Mar e faz-se à estrada que vai de Portimão a Monchique. Há de fazer adiante um desvio para as ruínas do Cerro do Castelo de Alferce no preciso dia em que recomeçam as escavações dirigidas pelo arqueólogo Fábio Capela. Mas súbito, na berma, algo atrai a sua atenção. A rapariga que desenha cegonhas, ali onde se instalou uma verdadeira colónia de aves migratórias. Ariana Sampaio nasceu no Porto, estuda Belas Artes em Hamburgo, está hospedada ali perto e não resistiu ao chamamento das cegonhas.
Eu acho que é muito impressionante. Eu nunca vi tantas cegonhas e de modo onde eles estão a viver e como eles estão a fazer a sua casa. É muito impressionante, consegues ouvir todo o tempo as cegonhas a cantar, não sei como se dizer. De resto, também acho que são animais muito bonitos. A única coisa que eu acho que é um pouquinho triste, quando se vê agora, que eles também estão a fazer os ninhos deles com lixo, que é uma coisa que também...
O lixo em cima das árvores, sim, na copa das árvores.
Sim, eu acho que também é uma coisa que mostra a nossa poluição. Mas de resto, eu acho muito fascinante. Eu acho que nunca vi tantas num lugar e que eles estão a usar aqui as árvores e tudo.
Este barulho que ouvíamos é feito por elas, aquele barulho que ouvíamos há pouco. Esse barulho, presumo que a Arena está aqui hospedada perto, esse barulho à noite é mais intenso?
Nós estamos aqui numa casa alugada e à noite consegues ouvir e também ver eles a passar de cima da casa e eu acho que é muito giro.
Com este ruído?
Também se bom, consegue dormir muito bem.
É sempre assim, às vezes mais alto ainda,
né? Há bocado, eu também tenho aqui cavalos, há bocado eles também assustaram e depois ainda era muito mais alto e eles voaram aqui, eram eu não sei quantas, eram mesmo muitas, o que se está agora a ver só é mesmo uma parte.
Adeus, Ariana. Talvez Ariana gostasse de desenhar o que espera o repórter, já perto de Alferce. O arqueólogo Fábio Capela vem à fita de asfalto com o jipe. Chegados lá ao alto, o motor ainda ligado, o que é que existe debaixo das rodas deste jipe?
Existe um segmento de muralha, do chamado terceiro recinto de muralhas, que configura a máxima área intramuros, sensivelmente 9 hectares. E, portanto, estamos em cima de um desses segmentos de muralha que, neste lado, tem cerca de 3 metros de espessura. Portanto, está muito arrasado, não é? Devido à atividade sísmica e também a ações antrópicas. Imagina se consegue perceber que é aqui uma zona aplanada, com um talude, não é? E que depois então começa um grande desnível até ao fundo do vale, cerca de 200, 300 metros ainda de desnível.
Aqui já era castelo?
Aqui já era o povoado fortificado. O chamado castelo mesmo é o Alcácer, não é? Isto era o recinto de muralhas que envolvia esse Alcácer.
E o que dá uma ideia de grande importância do lugar.
Sem dúvida, estamos a falar de um sítio com 9 hectares. Para ter uma ideia, Silves, quando é capital de Taifa, no século XI, tem sensivelmente 12 hectares. Este sítio, no século X, tem 9 hectares. Portanto, estamos a falar de uma aldeia fortificada, não é? Um sítio militar, com ocupação militar, mas em que aqui também viveriam pessoas, não é? Teriam aqui casas e tudo mais. Ora, vamos entrar agora no topo do sítio arqueológico, não é? Os antigos construtores aproveitaram todos estes afloramentos existentes e acabaram por construir suas casas e as fortificações entre estes afloramentos, que à nossa direita é o que nós apelidamos de plataforma pré-histórica. Aqui não encontramos indícios de ocupação islâmica, só pré-histórica. E agora sim estamos a chegar ao vulgarmente chamado Castelo do Alferce.
Aqui estaríamos dentro da zona nobre do castelo, se podemos dizer assim.
Sim, mesmo a chegar. A zona nobre é aquela ali.
Onde estão colegas seus já em escavação.
Exatamente, ali é a entrada do Alcácer, como nós chamamos, não é? Mas toda esta zona já é a área do castelo. Portanto, há cerca de 1100 anos atrás, quem chegasse aqui, não é? Ou era bem-vindo, ou então estava a atacar este local. E não seria fácil de chegar a este ponto tão alto e tão fortificado e protegido.
Um dos mais recentes ataques contra o castelo não dignificou os atacantes.
Atendendo às fontes históricas, nós sabemos que este castelo no século XIX já estava arruinado. Mas segundo as informações orais aqui de pessoas, aqui da freguesia, pessoas idosas, que nos comunicaram que há cerca de 30, 40, 50 anos as muralhas estavam um pouco mais elevadas. E nós próprios, mediante o registro arqueológico, nas escavações, conseguimos perceber que houve uma destruição deliberada do interior para o exterior. O que, entretanto, descobrimos, também através de informações orais, foi colocado aqui um bulldozer no interior do castelo para destruir as muralhas. E nós encontramos, então, essa destruição, todas essas pedras que acabam por ser a escombreira que envolve os segmentos de muralha.
E estamos a falar de desleixo ou de intenção malévola?
Um pouco das duas coisas. Portanto, foi incúria, foi ignorância, mas também foi para aproveitamento do local e para tentar afastar o bicho-papão na altura, que seria o arqueólogo, não é? Portanto, os arqueólogos começaram a se interessar por este local, houve aqui várias escavações clandestinas e o proprietário, que era uma pessoa humilde, não é? Ligado à agricultura, decidiu que não lhe iriam tirar o terreno e então colocou uma série de porcos aqui no local, vedações e tudo mais, muitos porcos, há quem diga que eram os melhores porcos do Conselho de Monchique, e começou então a destruir as muralhas e aproveitou também esses espaços que acabaram por ficar libertos de pedras para cultivo. Nós encontramos aqui zonas que a 50 cm de profundidade ainda encontramos marcas de arado e de ripper. Portanto, o sítio está muito arrebentado. Agora, felizmente, as muralhas são tão espessas que ainda temos aqui algumas zonas com quase 2 metros de altura preservada de muralhas.
Com o Fábio estão Luís e Rafael, dois estudantes de arqueologia da Universidade de Évora, usando as escovas, e um pouco mais afastado o geógrafo Ricardo Rato, que em período de escavações pede autorização nos serviços municipais para se juntar ao grupo de arqueologia a tempo inteiro. Qual foi o grande dia de Ricardo lá no alto?
Um geólogo também que, para além de fazer o trabalho de gabinete e escritório, também gosta bastante deste trabalho no campo. E quando surgiu a oportunidade de integrar estes trabalhos, não hesitei e comecei logo desde o princípio.
Já há aqui muita pedra que o Ricardo ajudou a pôr à amostra, não?
Muita, muita, muita mesmo. E algumas, se calhar, também já estraguei por sem querer, mas pronto. Mas sim, mas já há aqui muito trabalhinho feito por mim, sim. Já desde 2017, que foi a primeira campanha, estamos em 2022, pronto. Já aqui muito trabalhinho que ajudei a fazer.
E já aprendeu muita coisa com o Fábio, imagino?
Muita. Eu não tinha noções nenhumas de arqueologia, de história, nada. E, portanto, história. Não tenho ainda muitas, mas em relação à arqueologia e escavações, se calhar já vou tendo uma prática que não tinha nenhuma mesmo e que agora, hoje em dia, já vou ensinar algumas coisas.
Qual foi o dia mais feliz da sua vida aqui?
Se calhar o dia mais feliz é quando chegamos ao final e vemos onde estava um monte de pedras e terra que não se via nada. Chegamos ao final da escavação e vemos uma estrutura, vemos uma torre, vemos coisas feitas por pessoas há milhares de anos, e isso dá um certo gosto especial.
O geógrafo que gosta de escavações e Fábio Capela, o jovem guardião de Alferes, esse já conhece o lugar como e com as próprias mãos.
Eu, quando comecei a interessar por este sítio, até pela pré-história, que é a minha área de especialização, não tanto aqui para a ocupação islâmica, o que se falava deste castelo é que seria uma mera atalaia, já uma coisa para século XI, XII, de apoio ao castelo de Silves.
Um lugar de observação?
Sim, de defesa, mas mais de aviso, não é? Um posto avançado que controlava toda esta parte da fronteira norte. Durante alguns anos, aqui a Serra de Monchique e a Serra do Caldeirão foram, portanto, a fronteira, efetuaram a fronteira entre o mundo cristão e o mundo islâmico, não é? Nós começámos a escavar, começámos a interpretar as estruturas, ainda é um trabalho que ainda decorre, a analisar os materiais e concluímos logo de início que não, isto é uma fortificação mais antiga, do século XI, e atendendo às suas dimensões, isto não é uma mera atalaia. Poderá ter sido utilizado, não é? Ou reutilizado enquanto atalaia, numa determinada fase. Ainda não temos qualquer dado nesse sentido. Agora, o que nós temos aqui é uma fortificação islâmica erigida no século IX e depois uma nova fortificação erigida no século X, século XI, portanto, no período Omíada, na época do Califado.
A Câmara de Monchique comprou recentemente estas terras ao Sr. Diamantino, que aqui continuará a cuidar dos sobreiros ao longo dos seus dias. Como é que foi a primeira conversa com o Sr. Diamantino?
Não foi só o Sr. Diamantino. Nós só intervencionámos no terreno do Sr. Diamantino, mas decidimos falar com todos. Marcámos uma reunião na Junta de Freguesia, vieram todos os proprietários e nós, com toda a transparência, expusemos o projeto, o que é que gostaríamos de fazer. De todos, o Sr. Diamantino foi de longe o mais acessível. Disse sempre, desde que falem comigo e me peçam, eu deixo fazer as coisas. E assim foi. Nunca pus qualquer entrave. E depois, a partir daí, desenvolveu-se aqui mais do que um relacionamento de câmara privado, não é? Portanto, arqueólogo e o dono do terreno, mas tornou-se já uma amizade. Como, por exemplo, posso dizer que o Sr. Diamantino, ele tem uma horta fora deste sítio e já o verão passado, mandou morangos para a minha casa para dar ao meu filho, não é? Portanto, os filhos dele telefonam-me, especialmente um deles, não é? Telefona-me às vezes a perguntar pelo pai. Portanto, o Sr. Diamantino, não vou dizer que é como um pai para mim, também estaria a exagerar, mas não, é mais do que um mero conhecido, é uma pessoa amiga, uma pessoa que eu tenho em grande estima, não é?
Ele já vem assistir às escavações?
Sim, sim, temos muitas fotografias dele aqui, todos os anos ele vem cá, ele agora já está um pouco debilitado, já tem vários problemas de saúde, ainda agora quando efetuamos esta gestão florestal, eu fiz questão de ir buscar a casa e trazê-lo cá acima para ele ver o terreno como está, porque eu sempre lhe disse isto: Sr. Diamantino, a Câmara quer comprar o seu terreno para valorizá-lo. Nós não vamos comprar o terreno e depois deixar tudo abandonado, não. É para valorizá-lo. E o Sr. Diamantino, quando vem cá, ele fica com misto emoções, não é? Primeiro, porque isto já está há muitas gerações na família dele, e segundo, porque vendeu. Mas, para todos os efeitos, é como se fosse dele. Eu disse-lhe sempre, é da Câmara, mas na prática é como se fosse seu. Você pode vir aqui, você esteja à vontade, não é? Porque até você falecer, que espero que seja daqui a muitos anos, este sítio é como se fosse seu.
Fábio Capela chama agora o repórter para um outro ponto do Cerro de Alferce, de onde o olhar pode alcançar o vasto sul e onde, há 2 anos, a equipa efetuou uma sondagem.
Nós decidimos limpar a área onde se verificava uma parede de uma cisterna, já alvo de escavações clandestinas, e então decidimos, pensámos que era uma operação de limpeza só. Afinal, foi uma sondagem muito longa, não a conseguimos terminar e os resultados foram surpreendentes. Desde logo, a cisterna está toda grafitada, às paredes, inscrições islâmicas, símbolos cristãos, símbolos astronómicos. É uma espécie quase, isto agora é uma comparação um pouco, peço desculpa, a parva, se é que posso dizer desta maneira, mas quase uma pequena foscoa dentro deste sítio arqueológico. Nós ficámos estupefactos, não estávamos à espera. Verificámos também que a cisterna tem uma abertura, existe um túnel. Recentemente estamos a encontrar uma série de coisas relacionadas com esse túnel, que terá relacionado talvez com uma mina de água. E outra coisa que encontramos foi uma data, 1878, numa das paredes. Começámos a pesquisar e a pesquisar, e então encontramos recentemente, através de um projeto que é o projeto MAVA, Museu Arqueológico Virtual do Algarve, o diário de Estácio da Veiga. Estácio da Veiga esteve aqui e levou 4 painéis de argamassa da cisterna.
Museu Nacional de Arqueologia, está.
Na altura, para o Museu do Algarve, não, o Museu Arqueológico do Algarve, que era em Faro, e que estarão, supostamente, assim o esperamos, no Museu Nacional de Arqueologia. E porquê que levou argamassas? Porque estavam grafitadas. E se ele escolheu aqueles 4 painéis, é porque possivelmente tem ali algo muito interessante. Esperamos encontrar, mas aquela cisterna é talvez um dos tesouros deste sítio. Porque não estamos a falar de uma coisa que parou no tempo e que só teve ocupação islâmica, não. Ao que parece, poderá ter tido ocupação até ao século XIX ou até inícios do século XX. Ocupações temporárias, talvez abrigos de pastor, de guerrilheiros, etc, etc.
Os etc de um jovem, mas experimentado arqueólogo, algarvio da linha d'água, conquistado por Monchique, o quartel-general do Coração de Fábio, está nas ruínas onde encontrará um dia um tesouro. Por estas cidades que lá do alto podemos ver, encontrou Saramago igrejas vazias, muitas vezes. Em Vila do Bispo, onde apreciou, fascinado, o que designa como cúpula branca da Igreja Matriz. Foi um dos casos. Saramago não pôde entrar porque o padre, de há 40 anos, tinha saído. Teve mais sorte do que Saramago, o repórter agora, o padre José Manuel Chula, pároco de Vila do Bispo, Raposeira, Budens e Sagres, veio mostrar o interior da igreja, mas cúpula branca, viste-la.
Pois, de facto, a cúpula branca não se percebe o que é que terá sido. É uma pena não ter entrado dentro desta igreja, porque olhando à dimensão da terra e ao aspecto exterior da igreja, não nos apercebemos da beleza interior que tem, que passa desde as paredes, os retábulos, o teto. Em termos de beleza artística, é de facto surpreendente o conteúdo que tem no interior comparado com aquilo que seria expectável quem vê de fora.
Parece uma gruta para a beleza.
Uma boa analogia, a questão da gruta. Parece que estamos num sítio acolhedor, não com muita luz natural, mas a luz natural suficiente para nos convidar à interiorização, à contemplação, à meditação que vem da contemplação da beleza.
Da beleza, a própria beleza pede pensamento. E depois há aqui um diálogo cruzado muito curioso entre a talha dourada e o azulejo, por exemplo.
Sim, todas as paredes cobertas de azulejo tradicional português, os altares praticamente todos em talha dourada, com muita talha dourada, e para além das paredes e dos altares, mesmo o teto, todo ele em caixotões, pintado com motivos artísticos, todos variados, todos diferentes, faz um conjunto que convida à interiorização, de facto.
E como é que a ideia mais azul de sul, aqui onde Saramago vislumbrou outra possibilidade de Finisterra, o toca quando está em Sagres?
Quando alguém vem caminho aqui da ponta, como eu costumo dizer, chegando a Sagres já sou ao mar, e é a beleza natural do local é algo que tem ido fascinando a humanidade desde tempos da pré-história, que é um local com religiosidade, com sacralidade, e não é por acaso que aqui este concelho é o local do país com maior concentração de monumentos paleolíticos. Os romanos chegaram aqui, e antes dos romanos, os fenícios, e perceberam que aqui seria um local com uma carga sacralizante muito elevada, e não terá sido também por acaso que as relíquias de São Vicente para aqui foram trazidas, porque desde o início da humanidade que esta ponta chama muito à interiorização, e mesmo sem a componente religiosa, mas alguém que vem aqui, que passa junto ao Cabo de São Vicente ou à Fortaleza de Sagres, faz uma caminhada aqui por esta zona, deixa-se envolver pela beleza da natureza. É algo que sejamos religiosos ou não, convida-nos à interiorização.
Saramago diante do mar de Sagres e de São Vicente. O vento fortíssimo sopra do lado da terra. Há aqui, escreve ele, uma rosa dos ventos que ajudará a marcar o rumo. Que rumo? Interroga-se o repórter, chegado à última página do livro que lhe serviu de bússola. O viajante vai subir ao longo da costa, para norte, e numera alguns lugares no mapa. Assim o repórter dá como boa a tese do escritor de que este é o país do regresso. A viagem acabou e é o momento de agradecer aos tantos que cuidaram dos sons que o repórter trouxe dos caminhos, entre figos e cerejas, medronho e alvarinho, doces conventuais e folhetos turísticos. A todos os técnicos da rádio, e sobretudo ao sonoplasta José Guerreiro, que viajou sem sair do estúdio. Sem ele, esta viagem não teria vento e sal e riso e silêncio e a emoção que o repórter foi colhendo enquanto deixava em tiras o velho mapa, seu GPS. É preciso recomeçar a viagem sempre, lembra Saramago, nesta viagem a Portugal, que termina com uma promessa. O viajante volta já. O repórter faz suas as palavras do viajante. O repórter volta já.